porque ele conseguiu aquele jogo passar, porque tinha tudo para perder para um grande River Plate, seria uma das piores derrotas da história do Palmeiras, muito possível, primeiro não teria ganhado, claro, a Libertadores, que ganhou contra o Santos, e possivelmente o Abel não conseguiria suportar mais tempo, que teria perdido aquele jogo daquela maneira, e o Palmeiras muito possivelmente com outro treinador não ganharia de novo a Libertadores, como vai para o Mundial. Então, esta data, e eu estou falando tudo isso exatamente para jogar confete em mim, porque é exatamente um ano eu renasci. Assim como o nosso Flávio Prado, até por problemas reais de coração, renasceu naquela data e tal, eu digo que eu tenho 55 anos, não, tive 54 da primeira vida, e agora estou completando hoje um ano de vida por ter renascido em Palmeiras 0, River Plate 78.
Desabafou?
Ainda não, porque ainda tenho medo de sair um gol do River Plate e tudo que aconteceu
esse
com o Palmeiras.
Esse ombro está te esperando. Você
obrigado, Vanderlei, com distanciamento social, mas ainda assim eu morro de medo.
Nós vamos para um rápido intervalo, porque eu ia chamar o Pedro e o Kaique, mas aí tivemos um discurso aqui.
Não,
brilhante,
um discurso
como
mesmo.
Sempre.
Muito obrigado.
Então vamos para um rápido intervalinho.
De coração, que nos restou de coração.
Pela nossa AM620, pelas nossas afiliadas, a gente segue com você por todas as nossas plataformas. Panflix, baixe Panflix e você tem todo o conteúdo do Grupo Jovem Pan na palma da sua mão. E se inscreva no nosso canal Jovem Pan Esportes, que a gente continua com você. Só saímos para o rádio um pouquinho e a gente já volta. Já, Pedro, Kaique.
Poucas vezes os brasileiros chegam como favoritos, né, contra os europeus. Se a gente for pegar, mas mesmo assim o São Paulo venceu o time do Liverpool. O Corinthians foi o último brasileiro a vencer o Chelsea. O próprio Chelsea, né, o mesmo Chelsea em 2012. E acredito que o Palmeiras tenha mais chances nesse Mundial pelo fato de não ser o favorito. As características que o Palmeiras tem e já mostrou nesse ano vão de encontro àquilo que o Abel Ferreira consegue achar de melhor e extrair do seu time. Vai jogar provavelmente fechado contra um time que é tecnicamente melhor, que o Palmeiras reconhece que é tecnicamente melhor, um time europeu, um time mais rodado, e no contra-ataque, na velocidade, naquilo que o Palmeiras faz de melhor, como fez contra o próprio Flamengo e como fez em vários jogos na temporada contra o Atlético Mineiro, por exemplo, conseguindo a vaga, apesar de não ter vencido nenhum dos dois jogos, conseguiu a vaga. O Palmeiras pode se sair bem contra esse time do Chelsea. Acredito que dos últimos mundiais, esse é o mais alcançável, diria assim, para o time do Palmeiras. Comparado com o Mundial do ano passado, quando o Palmeiras disputou o Mundial e foi eliminado, né, para o time do Tigres, acredito que esse seja o Mundial que o Palmeiras está mais preparado. Não tem nem comparação. O tempo que o Palmeiras foi campeão da Libertadores e viajou para aquele Mundial, agora o Palmeiras tem chances reais, sim, de conquistar o título, principalmente pelas características daquilo que o Abel vê com o time um pouco mais retrancado, saindo no contra-ataque e sabendo reconhecer que o adversário tem uma qualidade um pouco acima com os jogadores que tem.
Legal, falamos do Palmeiras, falamos de tanta coisa, a gente tem muita coisa para abordar, vamos falar do São Paulo, vamos falar do Corinthians, vamos falar da seleção brasileira, enfim, do Atlético, vamos falar do Flamengo, tem muita coisa. É a hora do intervalo? Estamos no intervalo? Agora? Então vamos para o intervalinho, mais um rápido, a gente volta, já a gente segue com você pela nossa M620, por todas as nossas plataformas, a rede sai rapidinho, mas ela volta já dando sequência ao esporte em discussão. Ela serve como documento, né? É até a legislação, serve como documento que está escrito no WhatsApp, por exemplo. Então eu acho que embarcou é porque está muito próximo. Já tem até um champanhe lá bacana em cima da mesa para comemorar. Só viajar sem ter certeza para tomar um não, como fez a lambança da diretoria do Flamengo.
Do com Palmeiras mesmo, Jesus. Com o Ramírez, né? Para tentar acertar e não deu. Claro, situações diferentes, pessoas diferentes.
Mas é só visitas.
Sim.
Então, estamos voltando, é isso? Voltamos. A rede também está conosco e o nosso Kaique.
O Vanderlei,
falando sobre esse Atlético Mineiro.
Só uma informação muito breve, a capacidade dos estádios será reduzida para 70%.
Confirmou, governador.
No início do Paulistão foi confirmado pelo João Dória, né? Teremos os grandes eventos, os estádios também teremos
70%.
70% será 70% e a obrigatoriedade Paulistão, de uso de máscara. Obrigatoriedade de uso de máscara, os clubes correm risco, inclusive, de serem punidos, penalizados, se os torcedores não respeitarem essas regras, essas ordens oportuna confirmadas informação. Agora pelo João Dória. Sobre o Atlético Mineiro, é complicado, né? Eu vou muito de encontro com aquilo que o Pedro Marques disse há pouco, né? Enviar um emissário direto para o local, para ter a conversa olho no olho, diretamente com o treinador que é o seu alvo. O Atlético tem muita dificuldade porque, como já disse naquela nota oficial da saída do Cuca, não contava com a saída do treinador, né? Apesar dele já ter um histórico de
como
saída.
É que, como é que diz o Chaves, né? Não contava com a sua, com a minha astúcia.
Não contava com a astúcia do Cuca em deixar o Atlético, ainda mais depois de uma temporada tão vitoriosa e acabar se confirmando como o principal treinador, né, da história do time do Galo, dois títulos muito importantes. Além desse Campeonato Brasileiro, a Libertadores também em 2013. A dificuldade maior é essa, de não enviar um emissário e achar um treinador com as características que o Galo busca hoje, né? Se não conseguir um Jorge Jesus, por exemplo, que já deu certo aqui, todo treinador que vier vai ser uma espécie de aposta. Acho que a dificuldade é essa.
E o nosso Mauro? Esse Atlético campeão brasileiro, campeão da Libertadores, esse Atlético que ainda... Dizem que dia 17 vai ter... Né?
Então,
dia 17, tá chegando.
Tá chegando, tá demorando mais do que se imaginava. É. Agora fica aquela questão de choque de versões. Não, o Atlético sabia que o Cuca não ia ficar, ou imaginava. Não, foi pego de surpresa, como quase todos nós. Não sei, o fato é que se imaginou o Atlético e a gente também que mais rapidamente acertasse, acabou não acertando. E aí não é só a responsabilidade do Galo, de quem tá gerindo, é do outro lado também. E aí a gente tem que entender uma coisa que a gente falou bastante também há pouco no Camisa 10, que não é só um problema do Atlético Mineiro. E quando eu falo do futebol brasileiro, não é só do futebol brasileiro, é do Brasil e também por conta da pandemia. Mas deve-se muito ao futebol brasileiro. A gente tem histórias de sucesso de treinadores estrangeiros, como o Jorge Jesus, 19, e o Abel Ferreira agora 20-21. Só que a gente tem histórias do Sapinto no Vasco, a gente tem história do Jesualdo no Santos, a gente tem histórias do Dudamel no próprio Atlético Mineiro, antes do São Paulo, foram só 10 jogos, duas eliminações prematuras para tamanho investimento e tanta camisa. Mas será que alguém vai trocar de continente para às vezes ficar 10 jogos? São muito mais histórias de fracassos ou de impaciências do que histórias de sucesso. Paulo Bento mesmo lá no Cruzeiro em 15, 16, enfim. Então é compreensível que de repente o profissional fale, pô, vou dar uma segurada. E olha que estamos falando, vou dar uma segurada em relação ao time que acabou de ser campeão do Brasil, campeão da Copa do Brasil, bi da Copa do Brasil, bi brasileiro, acabou com aquela sina do bi, acabou com a senha por um título nacional que não conquistava via 50 anos. Então tem toda essa questão que é natural, profissional e pessoal. E o pessoal também, porque às vezes você tem que deixar a família não só fora da cidade, do estado, do país e do continente. Tem um mar aí, tem um oceano no meio do caminho, em situação de pandemia. Então tem muitas questões que envolvem, que não é só irresponsa do Galo. Mas tô com o que falou o Pedro para o Kaique. Pô, é o caso de botar o pessoal para conversar tete a tete. Eu sei que tem Zoom, tem um monte de coisa hoje, você fala, mas não é a mesma coisa, a gente sabe, né? Tem o Zap mesmo, não é a mesma coisa. Era legal esse tete a tete. Agora, não dando certo, fica ruim, até porque começa agora você ter algumas opções. Que sinceramente falou, pô, a gente tem que dar, antes de falar alguma coisa, a gente tem que dar estudada. Nada contra, até o desconhecimento nosso. Ele, turco, ok, eu sei mais ou menos, mas. E eu sei que tem gente que, inclusive, é paga pra isso, que tem que ter a responsabilidade de fazer a escolha. Mas quando você já vai pra quarta, quinta escolha, é complicado. Agora, é impossível? É um fracasso? Não. Porque, até pra citar histórias recentes, o próprio Abel Ferreira era quase que a quarta ou quinta opção do Palmeiras. E olha que deu. O Jorge Jesus foi quase que um achado do Flamengo, e olha a coisa maravilhosa que também deu. Uma dessa pode dar uma dessa aí também.
Ô Mauro, eles estão mais ensaiados, eles, os estrangeiros, estão mais ensaiados em fazer contratos.
Sim.
Enquanto um contrato de um técnico brasileiro, eu tô dizendo, dito por técnico brasileiro, tá? 30, 40 páginas. A de um técnico importante tem 200 páginas. Então, é por isso que esse ponto que se abordou, eu não tô muito propício a concordar, porque depois de conhecer o contrato, o cara, se ele for demitido no dia seguinte, tô indo ao extremo, sim, no dia seguinte, ele tá muito amarrado. E veja, o Jorge Jesus tá desempregado, entre aspas.
Ele continua recebendo salário
até o final do contrato dele.
Até ele ser empregado novamente.
E por quê? Não quiseram provocar uma briga maior, porque senão ele receberia também uma multa muito pesada por receber um bico nos fundilhos, mesmo tendo um contrato. Então esse pessoal, ele é muito amarrado, então por isso que eu digo que um contato virtual resolve praticamente o acordo. Você só vai lá para assinar. Ah, também pode fazer assinatura por confirmação digital. Mas não, você vai lá porque é chique, vai aparecer na foto, abraçar, é bacana, aparece nos veículos do país. Então, muita coisa extremamente importante no mundo é decidida de forma virtual. Mais importante do que a contratação de um treinador. Uhum. Agora, quer viajar? Nenhum problema. O aeroporto está perfeito aí, quando tem voo liberado, que façam a viagem. Mas, separar para pensar, se procurar com executivos de todas as áreas, eles vão perceber que 90% dos negócios são fechados de forma virtual e depois o cara pode até ir. Ou não. Às vezes nem vai, né? Já vem e tá tudo certinho, bonitinho, assinado. Nós já voltamos? Já estamos todos de volta? Beleza? E a gente pode falar agora sobre o... Hoje tem Barcelona e Real, né?
Tem, na Arábia Saudita, Supercopa da Espanha.
Ah, semifinal. É? Barcelona e Real. De um lado, Daniel Alves, do outro, o nosso
aliás,
menino.
Aliás, de um, lado, Júnior. De um lado e do mesmo lado, né? Porque o Daniel, embora o Barça hoje possa jogar na linha de três, eles podem se encontrar. Deve ser até o Araújo, que é muito bom zagueiro para estar mais de olho, mas evidentemente vão se trombar várias vezes o Daniel e o Vinícius.
Bom, já que eu falei isso, a gente fala já do Corinthians e do São Paulo. Amanhã tem seleção brasileira sendo convocada. O professor vai ter que dar um jeito de se chamar o Vinícius e dar uma força para ele, porque ele está num sucesso enorme nos últimos tempos, e aí e ele precisa, ou deve chamar 26 jogadores, né? Porque tem algumas ausências aí que pode complicar o Lucas Paquetá e o Fabinho nesse primeiro jogo, são dois jogos, né? Contra o Equador e depois contra a Venezuela, não é isso? Equador e depois Venezuela. E ainda tem alguns jogadores pendurados, que é o Éder Militão, o Marquinhos, o Thiago Silva, o Casemiro, o Gerson e o Gabriel, o Jesus. Estão pendurados. Teremos novidades? Fala, Kaique. Sim, ou aquela lista que a gente já conhece, com uma ou outra mudança.
A última convocação do Tite, o Vinícius Júnior tinha ficado fora e o Firmino tinha sido convocado. É. Aí o Vinícius Júnior acabou entrando por conta da lesão, né? Acredito que a única mudança de um jogador pedindo passagem hoje seja o Vinícius Júnior de fato. É o único jogador que a gente olha e fala, pô, esse cara tá se destacando mais do que os demais, né, no futebol é verdade, né? Europeu hoje. E o Vinícius Júnior hoje tem mais uma oportunidade de pegar. Vai até, inclusive, o Daniel Alves marcar o Vinícius Júnior, né? Então vai ser um encontro bacana ali no jogo de Real Madrid e Barcelona. O Vinícius Júnior tem mais uma oportunidade de mostrar para todo mundo, ainda mais um El Clássico, que a audiência é ainda maior, né? Tanta gente querendo ver, que de fato é um jogador do tamanho do Real Madrid, que vem fazendo uma dupla junto com o Benzema, uma dupla espetacular, os dois jogadores se completam. Então, para essa lista do Tite, a próxima convocação, eu não deixaria de fora, em nenhum momento pensaria em deixar fora o Vinícius Júnior.
E eu cometi um erro e quero corrigir aqui, o primeiro jogo é contra o Equador, o outro é contra o Paraguai. Não é.
O medo é ser um jogo contra o Peru.
Não, não.
Pela Copa América.
Ou Colômbia, não. Né? É, então, é o primeiro jogo contra o Equador no dia 27 e no dia 1º de fevereiro o Brasil enfrenta a seleção paraguaia. E aí, Pedro, é só o Vinícius será, digamos assim, aquela mudança ou a chamada justa? Quero ouvi-lo.
Acho que nenhuma grande novidade e como o futebol anda parado por aqui, período de férias, pré-temporada, o Tite deve escolher jogadores que estão na Europa, né? Não deve convocar atletas aqui do futebol brasileiro, essa coisa toda. Alguns até voltaram mais cedo, como foi o caso do Gabriel Barbosa, até quem sabe visando esse tipo de convocação, mas eu não sei se ele vai convocar atletas que atuem aqui no Brasil. Então, se tiver surpresa, a gente vai ter surpresa em relação aos atletas de fora, da Europa. Jogadores que pouco passaram aqui pelo Brasil, não tiveram tanto brilho, acabaram surgindo por lá e o Tite deve convocar uma seleção basicamente europeia nessa próxima convocação, a de amanhã, Vanderlei.
E aí o Flávio Prado tá soltando o rojões.
É, aí tá, fica emocionado.
Ei, seleção, só europeu, não é isso? É um apaixonado, né, Flávio Prado? Então, vai ser a convocação dos sonhos do Flávio.
Do Flávio Prado, do Flávio verdade. Prado. Sem ninguém daqui.
Sem ninguém daqui. Olha, gente, a gente pode falar sobre... nós vamos falar do Corinthians, vamos falar do São Paulo, mas o professor Paulo Souto já fez, já estreou o telão, né? Nós já falamos isso, claro, no camisa, já estreou o telão lá para correções, a ideia é boa, bacana. O Mourinho já tinha feito, outros já devem ter feito em algum lugar, mas com essa...
Nagelsmann no Hoffenheim.
E a ideia é boa, você usa a tecnologia para corrigir erros, falhas, sem dúvida, isso é muito legal. Agora, eu queria que você falasse, bom, a gente já falou, né? Que ele pode colocar, ele falou na coletiva bem, bem, digamos assim, mansa, né? Ele falou que pode usar o Pedro e o Gabigol juntos, pode encontrar espaço também para o Bruno Henrique, isso daí tudo a pessoal queria ouvir. Só que saiu essa informação das últimas horas e que ele está impondo algumas restrições, não é nem restrições, algumas regras. Ponto biométrico e multando quem faltar em treino, refeições obrigatórias, todas elas para todo mundo estar junto. Sem uso de celular nas refeições, meu Deus, isso é um desespero. E treino das 8 às 8 horas e não mais às 10. A gente já sabe, todos aqui já sabem, que esse último item é o que mais incomoda. Para, lá no Rio de Janeiro, isso já deu confusão, já técnico já caiu por causa disso. Não estamos criando nada. Atenção, não. Hein? Você que está ouvindo, interpretando. Não estamos criando nada. Isso já derrubou o treinador para valer. Mudou.
Isso é um fato, isso é um fato.
Aliás, lá não. Aqui em São Paulo também, não é, professor Emerson Leão? É isso ou não é, professor Emerson Leão? Então, mudança de horário já derrubou o treinador para valer. O que vocês pensam sobre isso? Fala, Pedro.
Olha, a gente também teve o caso no Internacional do professor Miguel Ángel Ramírez, que também promoveu alguns jantares, né, compartilhados aí entre todo o elenco do Internacional, enfim, depois até algumas reclamações com jogadores do Internacional, mas eu acho que não é o caso em relação ao Paulo Souza. Eu penso que cada técnico tem a sua estratégia, a sua maneira de lidar com o futebol, com o dia a dia, cotidiano. Tem até uma informação que ele chegou a se reunir com o Gabriel Barbosa, o Pedro e o Bruno Henrique a respeito aí de um possível trio no Flamengo, um novo trio de ataque, porque muita gente pede, né, essa dupla, né, Pedro e Gabigol, e não acontece. O Pedro fica no banco, a gente fala aqui talvez até de um talento desperdiçado e que poderia ir para a Copa do Mundo, ser uma opção a mais para o técnico Tite. Mas eu acho que isso não vai interferir, não. Eu acho que o Paulo Souza, ele também trouxe o seu telão lá, pediu um telão gigante, tecnologia que o Mourinho também vem utilizando lá na Roma. Eu acho que é normal, eu acho que cada técnico tem a sua maneira, a sua forma de trabalhar, de pensar. E se o elenco do Flamengo se doer por isso, aí é questão de com todo o respeito, né, jogadores mimados e tal, mas acho que não vai acontecer, não, Vanderlei.
Nenhum problema.
Nenhum problema.
E o nosso queridíssimo Kaique Silva?
É complicado, viu, Vanderlei? Quando o treinador chega querendo mudar muita coisa, ainda mais em um time como o Flamengo, o Jorge Jesus fez algumas adaptações também no ambiente e na rotina dos jogadores, mas era um treinador que estava chegando com jogadores que queriam se provar no Flamengo. Hoje o Paulo Souza pega jogadores que já são ídolos do Flamengo, jogadores que já estão ambientados, jogadores que chegaram muito antes dele e, por exemplo, de todas essas regras que ele está impondo, que muita gente está falando que ele está impondo, a única regra que eu acho que os jogadores vão mais ficar incomodados é a obrigação de uma estrutura no Maracanã para um jantar depois dos jogos. O time ganhou, tem jogador que vai querer curtir a noitada carioca, tem jogador que vai querer jantar com a família, tem jogador que vai querer sair com a esposa, namorada. Aquele ambiente que os jogadores já estão o tempo todo,
tem,
na semana
inteira.
Tem
apaixonados em todos os segmentos.
É verdade. Claro. Eles já estão no CT, já estão convivendo o tempo todo no CT, já estão o tempo todo convivendo no vestiário.
Não, só olhei. É. Também não falei, só olhei pro Pedro.
Impressionante. Mas essa é a cutucada boa.
É, claro.
E com distanciamento social.
É, sim. Lógico. Sem dúvida.
Mas com proximidade sentimental.
Mas segundo o Kaique, a única coisa que vai atrapalhar é o jantar pós vitória ou derrota.
Pós-jogo, pós-vitória ou derrota. Pronto, é complicado. Jogador, e a gente sabe que jogador hoje tem o poder de derrubar treinador.
Na verdade, hoje não.
A gente sabe há muito tempo.
Eu acho o seguinte, eu acho que marcar o ponto não machuca. Tem que marcar o ponto antes do treino, né? Não pode marcar o ponto depois. Então, mas marcar a função de marcar o ponto, eu acho que não machuca.
E nós tivemos um caso bem curioso nos Estados Unidos, Vanderlei, do Gabriel Heinze, que inclusive foi especulado no Palmeiras, o Mauro Bess deve lembrar. Sim. Ele foi pro Atlanta United, né, dos Estados Unidos, e lá ele chegou a fazer um racionamento de água. Ele limitou a quantidade de água que cada jogador podia beber conforme a performance e o desempenho no treinamento. Então esse chega a ser um caso bem extremo, mas você cobrar o jogador de almoçar todo dia no CT e tal, eu não vejo problema nenhum.
Eu também não vejo.
Então, mas nesse caso do Reis é um puro exagero.
Então, mas eu não vejo, só em cima do que nós estamos falando aqui, marcar o ponto, eu não vejo nada de anormal.
Gente, é a famosa multa da caixinha 3.0, isso não tem nada. Isso é normal em qualquer de atuação. Ainda bem que não tem aqui, senão eu já teria sido demitido por justa causa.
Com relação aos termos que a propaganda usa, termos isso. Em inglês.
Em inglês,
tá certo? É a multa na caixinha, hoje é a marcação biométrica.
É um update, para usar mais um tema.
Então não vejo nenhum problema.
Não.
Refeições, os caras estão lá, eu acho que é legal a equipe participar no mesmo momento, a comida, a dona Maria da cozinha, todo mundo tem a dona Maria, com todo o respeito, pode ser Helena.
Nutricionista, gente, isso é profissional.
Qualquer um.
Guardiola no Bayern de Munique fez algo parecido, não tem problema nenhum, e cada vez mais o atleta precisa ser cobrado por isso também.
É, claro.
Normal.
Comendo todos juntos, até uma aproximação não machuca. Não usar celulares na refeição. Se fosse pra mim, eu ficaria muito incomodado.
Vanderlei.
Mas eu compreendo que é importante.
Vanderlei, eu quero que o Paulo Souza passe um tempo
você,
lá em casa
então,
comigo,
pensar.
Então. Inclusive, então você com meus pensar. Filhos também.
Ô, Vanderlei, a questão da refeição não é só no CT, né? Ele quer uma estrutura no Maracanã.
Não, pra nutrição, como tem pra fazer o Guardiola e os grandes treinadores, hoje é questão de ciência. Só sobre o celular. O professor Tavares, que não está mais depois de um trabalho brilhante no Uruguai, fez isso. Claro, depende do jogador, depende do país, depende da cultura. Acho muito legal. E não é a volta aos tempos da caverna. Não, é a volta para a gente, claro, poder conversar um pouco mais. Eu adoraria que isso fizesse em casa e eu, inclusive, aceitasse. Acho legal para caramba.
Até reuniões familiares, né?
Também, sim. Até mesmo ontem que a minha mãe reclamou, com, ninguém, com razão.
Fica todo mundo assim. Eu fui na casa do Pedro, eu falava, ele estava assim, ó. Tudo isso. Bem. Eu
não, e falando com você, inclusive.
Mas não dá. Não. Quer dizer, eu fiquei lá igual um bobo.
Então... Mas o quarto ponto é que a gente levantou, aí sim. Algumas questões já até abordadas pelo Kaique. Primeiro, no horário do Brasil que se joga 9h30, já se jogou 10, não se joga mais 9h30, 9h45. A gente, que é de transmissão, a gente às vezes vai dormir 3, 4 da manhã para adrenalina sem jogar. O jogador não consegue dormir antes das 5, 5 e meia, 6 da manhã, mesmo se ele ficar em casa orando, rezando. No hotel, não tem jeito.
Mauro, então, assim, ele não vai marcar às 8 da manhã, o cara saindo meia-noite e meia do Maracanã.
Não, do jogo eu sei, Vanderlei, mas ainda assim, o Flamengo treina no Ninho do Urubu. Em média, os jogadores, em média, vai, geográfica, os jogadores estão cada vez mais próximos do Ninho do Urubu, normalmente onde se mora. Mas o trânsito do Rio, como de São Paulo e das grandes cidades, não é fácil chegar ao Ninho do Urubu, também não é tão fácil. Então, assim, já criei esse lado problemático. Claro que quanto mais cedo, melhor, porque você vai ter menos trânsito em qualquer lugar. Na questão do Rio de Janeiro, intempérie, mais cedo você evita um calor de 10 da manhã em relação às 8. Só que eu ainda acho que essa é uma que dá pra discutir pra caramba. Não acho que valha a pena.
Tudo bem.
Mas mesmo assim, a cartilha do professor... Gente, é normal, como qualquer lugar... de qualquer área de atuação, umas mais, outras menos, você ter alguns horários. Pô, isso é absolutamente normal, não tem nada, irmão. Agora, e outra coisa, o Jorge Jesus não tinha algumas cartilhas, para pegar o caso do Flamengo e não tão distante. O Jorge Jesus também deu muito certo no Flamengo com aquele time espetacular, porque o time estava espetacular, foi espetacular, jogou um futebol que eu não vi nesse século. Agora, o Jorge Jesus também teve problemas no Benfica antes, e sobretudo agora, porque quando não funciona... Qualquer cartilha tá tudo errado.
É
cartilha, tá escrito na cartilha. Não abrace pessoas flamejantes. Não dê o tiro na testa do presidente do clube. Precisa botar na cartilha? Claro que não. Mas, digamos, tente fazer tudo certinho. Tente mandar a bola no retângulo de 2,44 para 7,32. Os caras vão reclamar. Quando o time tá ganhando, você faz qualquer coisa. Quando não tá tão legal, qualquer coisa que você fale, não prenda a respiração por 10 minutos, o pessoal vai reclamar.
Eu acho que comer no CT e também no pós-jogo serve para um controle, né, dos profissionais que trabalham no clube.
Atleta,
você tem razão. E também tem um detalhe. Mas a exceção, por exemplo, é domingo. Faz de conta. É domingo. Tudo bem. Tem um dia de relaxamento. Eu entendo isso. Agora, por isso que eu achei que não tem nada que incomode aí. A não ser esse do horário, porque eles não estão acostumados. Aqui muda muito aquilo que eles estão acostumados. Eles, os jogadores, no Rio de Janeiro, em São Paulo, é difícil ter um treino. Aqui em São Paulo também é muito difícil ter um treino às 8 da manhã. Sempre um pouquinho mais tarde, né? Mas... é uma coisa ajustável. Isso daí é só um assunto, porque o professor Paulo chegou, já deu essa informação, então sempre é um gancho para discussão. Como vocês praticamente não dormem, para vocês não tem horário. Certo? Ah, tem que chegar às 6 da manhã. Pá, tá todo mundo aqui. A gente vai para um rápido intervalinho, para você que está nos acompanhando pelo nosso Esporte em Discussão. É rapidinho, a gente sai pela nossa rede, mas segue com você pela nossa M620, pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, pelo Panflix. Se for tática, porque eu acho que estamos de volta. Com você que está com as nossas afiliadas também. Se for tática, essa tática não foi usada pelo Corinthians. O Corinthians alimentou a conversa com o Cavani. E quando a coisa não deu certo, o Corinthians, digamos assim, enfraqueceu. Não foi bem assim, nunca fizemos. Apenas tinha interesse. Então, e sabe como é que era? Queria namorar, mas agora nunca quis namorar.
A questão do Maradona e do Santos, que você sempre conta.
Aquela,
né?
Brincadeirinha. Então, o São Paulo pode estar fazendo, viu, Kaique? O oposto. Tipo assim, ó. É isso aí. Quer, não quer, não quer. Mas pode ser que esteja já acertado e está aguardando um pouquinho mais para anunciar. Olha, aceitou o que a gente ofereceu. Conosco é assim. Certo? Não tem ninguém mais importante que o clube. Aqueles discursinhos que a gente já sabe em todas as equipes. Então, não sei se é isso. Se vai dar negócio ou não, a gente não sabe ainda. Tá certo, Pedro?
Só espero que o São Paulo não faça nenhum tipo de loucura, porque não é um jogador barato, e às vezes esse tipo de contratação acaba comprometendo a longo prazo aí a questão financeira, o bem-estar do clube, que a gente sempre prega aqui na Jovem Pan. Soteldo é sim um bom jogador, mas não vem para ganhar menos de R$1 milhão por mês, fora as comissões, as luvas, né, bônus pela assinatura do contrato e essa coisa toda. Acho que o São Paulo vem buscando esse atleta mais do que a velocidade do que destacou o Kaique, mas também um atleta que possa partir para a individualidade, um contra um, drible, né? Então busca o Soteldo no mercado, que para mim é uma boa opção, apesar de não ser nada barato. Sobre o São Paulo em si, eu acho que o time vem nessa gangorra há algum tempo, né? Hora briga para o título, hora briga para não cair, e vai seguir assim pelos próximos anos, né? A gente viu lá em 2012, quando conquistou a Copa Sul-Americana, a euforia, e no ano seguinte brigou para não cair, chamou o Muricy Ramalho, né, o apagador de incêndios, e acabou salvando o São Paulo. Também teve lá em 2015 aquele quarteto lá, Kaká, Ganso, Allan Kardec, né? Luiz Fabiano também estava naquele time, né?
Alexandre Pato.
E foi vice-campeão brasileiro, e na temporada seguinte viveu algumas oscilações com o Paton Bauza e perdeu uma sequência de treinadores, né? Paton Bauza, teve também Juan Carlos Osório, enfim, técnicos que acabaram passando e na sequência foram contratados por seleções. E agora o fator mais recente, né? O que podemos colocar é o São Paulo do Diniz, que brigou pelo título brasileiro, e no ano passado o São Paulo foi campeão paulista, mas terminou o ano ali, ó, brigando para não cair, enfim, com um certo temor em relação à zona do rebaixamento. Então vive nessa plena gangorra e acho que vai continuar assim por um bom tempo, se não acertar a gestão de mercado, se não acertar o bem-estar financeiro do clube, né? O que a gente fala aqui de não gastar mais do que você tem. Então, eu acho que o Soteldo é sim uma boa opção, mas o São Paulo não pode fazer nenhuma loucura.
O Daniel Lima manda uma mensagem para você aqui. Pedro, você está muito pessimista. Mas eu estou com o Pedro, ele tem razão, tudo que ele falou. Daniel, me perdoe, mas nessa eu não posso estar com você.
Eu gostei do mercado do São Paulo, achei que foi um dos melhores mercados dos últimos tempos. Com o Rafinha e Ricão, são dois nomes que me agradam bastante.
E eu achei que com as contratações que foram feitas, que foram boas, boas, não foi espetacular porque a bola não rolou ainda, certo? É uma certa descrença no baú de joias. Meu caro Mauro Betting, Mauro, queremos ouvi-lo sobre o São Paulo.
Relação ainda, pegando o Pablo, essa questão que a gente já falou sobre o Santos, possivelmente agora um retorno para o Atlético Paranaense, eu acho que é a questão que o São Paulo precisa resolver, até financeiramente, porque não é pouco o investimento, foi muito e já não está dando certo, né? Em relação à zaga, aquilo que falou o Kaique, eu entendo que legal reforçar e aos pouquinhos as coisas se acertando no Morumbi, até para a meta, tá? Em relação, não acho que o Jandrei deva ser titular, mas o Volpi foi tão instável, né, e tem sido tão instável, numa posição que a gente sabe, e a gente falava aqui na Jovem Pan, quando se aposentou o mito Rogério Ceni em dezembro de 2015, depois de 25 anos, praticamente todos eles brilhantes pelo São Paulo, quando você se aposenta um cara como esse, o próprio Messi agora deixando o Barcelona, o Messi teria dificuldade de substituir o Messi no Barcelona, o Rogério Ceni teria dificuldade de substituir o Rogério Ceni no São Paulo. E não aguentou o Dennis, menos ainda o Sidão, e o Volpi teve seus momentos e teve suas infelicidades, mas era uma pressão muito grande. Então reforços são necessários, sim, para o São Paulo, que está tendo se reconstruído. E acho, assim, naquele palpitão, chutão básico, né, que esse 2022 do São Paulo está mais para o primeiro semestre do que para o segundo semestre. Ou seja, mais para um time que pode até ganhar o Paulistão, mas acho difícil, embora, até porque o São Paulo é aziago na Copa do Brasil. É impressionante, um tricampeão da América e tricampeão do mundo que não consegue, até só uma final chegou, aquela de 2000, que perdeu da maneira dolorida para o Cruzeiro em 2000, no Mineirão. Então, assim, fazer um bom paulista, quem sabe até para título. Não é o favorito, mas quem sabe para título, Copa do Brasil e Sul-Americana pode ganhar. Mas, evidentemente, um tri da América, você não pode pensar num bi da Sul-Americana. Mas eu acho que é mais para o São Paulo, para sonhar com alguma coisa legal, do que viver ou conviver ou sobreviver como foi no brasileiro passado.
Legal, eu sei que virou pé de página, eu sei disso. Mas aquela Assembleia Geral que vai aprovar ou não a mudança estatutária do São Paulo está marcada para o próximo dia 23, um domingo. Virou pé de página, aquele escândalo todo, vocês perceberam que o assunto foi definhando e virou pé de página, um assunto extremamente importante na vida do São Paulo. O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, está falando, a gente mostra para você.
Não está entendendo nada essa confusão no gol do Corinthians. Eu não entendo como confusão, a gente está atrás de Civiel. Ivan é um goleiro de seleção, é um grande goleiro. A gente está reforçando o time do Corinthians. A gente tem um Cássio, que não tem o que falar em relação à qualidade, conquistas e tudo que ele fez e pode fazer. Renovamos o seu contrato. Agora, fortalecer o elenco é normal. É o que a gente busca diariamente. Se conseguirmos trazer o Ivan, se der certo a negociação, vai nos ajudar. E o Donelli vai brigar por posição com ele, assim como ele vai brigar com o Cássio. Aqui depende do rendimento. Não tem. Agora, se existir uma insatisfação do Donelli, nós vamos tratar. Isso não chegou a mim. Inclusive, alguns sites ontem colocaram que o Donelli vai ser negociado. Nós nem contratamos o Ivan, já estão negociando o Donelli. Sabe, esse tipo de coisa cansa, cara. Tem o copo meio cheio, né, que vocês gostam de falar. Você pode ver o copo meio cheio, você pode ver o copo meio vazio, você pode ver o copo quebrado. Você só vê copo quebrado, não é nem cheio nem vazio, cara. Só tragédia. Então, sabe, torcedor gosta de coisa boa, tem notícia boa também. Não precisamos sempre criar um problema para que as coisas dê mais clique. Nós fomos classificados para Libertadores. Pô, estamos felizes esse dia, vaga direta. Depois de alguns anos. Cara, você entrou numa coletiva perguntando por que o Corinthians estava feliz que está 20 pontos, se está 12 pontos, sei lá quantos pontos da zona de rebaixamento, em vez de estar preocupado que está 20 do Atlético. Cara, sabe, tem coisas que têm méritos também, tem trabalho, não só crítica. Eu acho que o torcedor também precisa ver coisa boa. É só uma sugestão minha.
Não, tranquilo, sem problema. Wesley, o Corinthians tem 4 pendências lá na FIFA, alguma coisa em torno de 40 milhões, Jô, Matheus Jesus, Bozelli e Avelar. Eu queria saber, isso está provisionado, você aguarda, porque ao longo de 2022 é um valor importante que pode recair sobre o financeiro. Eu queria saber que pé que está isso, enfim, se você tiver a liberdade aí de falar sobre o tema.
Sim. Por favor. Vessa, tudo que aquilo que é dívida líquida e certa está no nosso balanço, tá? No caso do Jô, é uma disputa, Sim. Tem ali uma contingência. O que a gente vai fazer, quando o advogado passar para nós que essa contingência é uma possibilidade de perda provável, a gente vai colocar ela no balanço. Por enquanto, não é. Com as informações que a gente tem do nosso advogado, a gente vai ganhar esse caso, ou tem chance de ganhar esse caso. É uma disputa ainda, né? Então, tecnicamente, e quem vai dar a palavra final são os advogados e os auditores, tecnicamente eu não preciso ainda fazer essa provisão. Se isso mudar, e às vezes tem estágios do processo que pode mudar, quando mudar, eu coloco ela no balanço. Por enquanto, a do Jô não está. As outras, que já são dívidas líquidas e certas, estão sim no balanço.
A pergunta é para o Colagrosso, mas preparando para pensar, se o presidente que respondeu, até o próprio Wesley, o governo acabou de soltar o comunicado que os estádios têm que cair a capacidade para 70%. Eu queria saber o quanto que impacta isso para vocês. A Neoquímica Arena estava com 40 mil, quase que full o tempo inteiro nesses jogos com 100%. Se isso muda alguma coisa para o Colagrossi, enfim, quem tiver mais à vontade de responder, o que, que muda cair esses, 70, esses 30%, por favor?
Não, eu só falar em questão de saúde, né? Eu acho que o Corinthians sempre se colocou dessa forma em todo, desde o início da pandemia. Esse, os órgãos de saúde, essa notícia para nós é nova, né? Acho que foi agora durante... Não sei se tem o prazo, já se foi dado até quando, mas a gente acompanha, acho que a saúde em primeiro lugar, o que for determinado, o Corinthians cumpre, não discute, e a gente tem que realmente se cuidar bem, porque a coisa está feia, né? Tomar essa terceira dose da vacina, quem não tomou, ou a primeira ou a segunda, quem não tomou, e tomar todos os cuidados que a gente tem visto aí muita gente contaminada e cada vez mais perto, né, de todos nós. Então isso está uma situação que não é boa. Então a gente tem como obrigação acatar e fazer de tudo que possa ser feito para que a gente passe logo por isso e que a saúde sempre em primeiro lugar.
Só complementando, se tem uma coisa que a gestão do Willio...
A entrevista coletiva do presidente do Corinthians, ao lado de outros dois diretores, você está acompanhando. O Kaique, até eu pedi ao Kaique a gentileza de pinçar o que ele de mais importante falou antes de abrirmos a nossa transmissão lá da TV Corinthians. O que, que o presidente do Willio falou, Kaique?
E Vanderlei, ele está ali do lado do Wesley Mello, diretor financeiro, e também do Colagrossi, que é o diretor de marketing, né? E ele disse o seguinte sobre o William e Paulinho, as contratações. Nós nos planejamos. 50% do William está sendo pago por um acordo que fizemos e o Paulinho 100% por outro. Esses parceiros a gente sabe que é a Sócios.com e também a Taunsa, a nova patrocinadora do Corinthians. Ele também disse sobre a folha salarial. Ele diz que a folha do Corinthians ainda é um pouco menor do que em dezembro de 2020. E sobre um centroavante, ele falou que não garante Cavani e Diego Costa, mas disse que será um grande centroavante. Ainda sobre o Cavani, ele finalizou: é praticamente impossível porque o Manchester United não deve liberar.
E aí pode acontecer, ele também, nós pegamos aquele trecho quando ele falava do Ivan, né? O goleiro da Ponte Preta, né? Que vai ter que disputar a posição com o Cássio. Enfim, eu acho que o Corinthians fez muito bem em renovar o contrato do Cássio, um personagem histórico, importante na vida do Corinthians. Ele passou por alguns momentos técnicos difíceis nos últimos tempos, mas continua sendo o grande Cássio. Sai Cássio, vai contratar quem? Tem que pensar nessas coisas todas.
E Ivan, Fagner também. É. Sai o Fagner, vai contratar quem?
Todo mundo, né? Claro, só bastante carente.
Fez boa, o Fagner que pode estar entre os três, talvez, melhores jogadores na posição no Brasil. Não estou dizendo a delicadeza na marcação.
Não, mas eu sei.
Não estou dizendo delicadeza na marcação.
São duas coisas indiscutíveis.
Vamos conversar sobre isso, porque aí já estraga tudo. Toda a conversa vai pro chão. Mas que é um jogador extremamente importante para o Corinthians, tem sido muito importante na vida do Corinthians nos últimos tempos, nos últimos 10 anos, né? Tem feito uma participação de muito respeito. Falou mais alguma coisa, presidente, naquela rede social que você checou? Não, né?
Estou dando uma olhada
aqui. De mais importante.
Vanderlei, mas de mais importante, respostas bombásticas, digamos assim, ele não falou muita coisa. Sobre o Ivan, ele confirmou, né, que o Corinthians está em negociação, mas até porque o presidente da Ponte Preta já havia adiantado sobre essa situação, e o Ivan deve se apresentar no CT Joaquim Grava durante a tarde, no período da tarde, depois dessa entrevista coletiva. Ele deve chegar em encontro marcado já com a diretoria do Corinthians para os exames. Sendo aprovado nos exames, deve ser anunciado como o provável goleiro reserva e também a sombra do goleiro Cássio nesse ano. Lembrando que ainda tem Matheus Donelli e Carlos Miguel. O Duílio acabou desmentindo, né, que o Donelli gostaria de sair, pediu para ser negociado depois de saber da negociação com o Ivan.
Bom, o Cavani não vem, o Suárez não passou, foi assunto passageiro lá.
O Suárez foi uma grande invenção, né?
Eu acho que a imprensa não inventou. Sinceramente, eu acho que a imprensa... Vou repetir. Eu acho que a imprensa não inventou. Essa é a minha opinião. Os nomes que são destacados em qualquer clube, eu não considero invenção de imprensa. Se alguém tem uma prova sobre isso, que coloque. Eu não tenho isso. O que eu acho é que o repórter ouviu de alguém, seja ele qual for. Qualquer repórter. Ele ouviu de alguém. Então, o repórter não vai na sala para assinar a documentação, para assinar a contratação. Ele não vai, ele não faz isso, né? Então, alguém falou, alguém do clube, ligado a alguém do clube, olha, estão querendo aí contratar o Messi. Claro que isso aqui é hipotético o que eu estou dizendo, mas então, você acha que o repórter, que ele tem que construir a imagem dele, sabe? O repórter tem que ter um cartão de visita, nesse cara eu acredito. Você acha que para conseguir um clique a mais, ou uma audiência um pouquinho maior, o cara vai pegar um microfone, pegar um computador, escrever, atenção, olha, saiu alguém do Brasil aqui para ir perguntar para o Messi se ele quer jogar no Clube A ou no Clube B? Eu não acho que o cara faz um negócio desse. Ele pensa na carreira dele. Ele pensa no respeito que ele inspira quando alguém recebe a informação dele.
Credibilidade, né?
Ou então, o cara não liga, tudo bem, olha, a minha credibilidade já foi pro chão, eu quero que se dane. Bom, se tem alguém que faz isso, eu não conheço.
Eu conheço.
Tá, você devia dar o nome.
Já é sabido.
É que no caso do Soares, uma página de torcedores...
Eu não reconheço, mas tudo bem.
Uma página de torcedores do Corinthians, ela deu essa informação, e depois a informação até foi confirmada pelos setoristas que cobrem o dia a dia, de que de fato não tinha nenhuma conversa, nenhuma sondagem do Corinthians com o Soares.
Não, mas quem deu a informação,
mas começou nas
inventou.
Redes sociais.
Será que inventou? É isso que...
Não, eu tenho dúvidas. Tem, às vezes passa, tem dúvidas. Vários interesses e tal, mas assim...
Eu tenho dúvidas, certo? Eu dei uma informação aqui, de forma desesperada, recuando um pouquinho no tempo, desesperada, de um profissional brasileiro que estava no exterior e que fez um lamento terrível de que apreenderam o passaporte dele, que ele estava preso, fechado num quarto. E eu coloquei aqui até o ministro das Relações Exteriores do Brasil para falar sobre o assunto. Aí soube-se que era uma cascata do cara.
Acontece.
Entendeu? Então, indiretamente, eu inventei aquele drama, certo? Quer dizer, então, eu respeito muito isso, porque nenhum repórter, nenhum jornalista, jovem ou experiente, não passou por esse momento de dar uma informação ou prestigiar aquele que não merecia ser prestigiado.
Sim,
com uma entrevista ou com um elogio.
Até porque, ô Vanderlei, não é só a questão de jornalismo aí, é a questão humana. Você confia nas pessoas. Digamos, minha mãe fala uma coisa, mãe, eu confio em você, você pode checar.
É isso.
Aquela coisa, não é a checagem, inclusive o respeito à fonte, que é um direito constitucional, a fonte não ser exposta, digamos assim, digamos não, é uma questão, um princípio básico. É uma coisa, pessoal, eu vou te contar um segredo, inclusive também, que uma coisa que às vezes acontece, e acontece demais, lamentavelmente, que muitas pessoas às vezes são mais jornalistas do que pessoas, e para mim acabam sendo péssimas pessoas, por óbvio, e piores jornalistas ainda. Não, primeiro a informação, depois o resto, não. Dá uma checada, o que interessa, o que não interessa, não só as pessoas, o que precisa ver, o que é uma confidência. Não é sair falando. E aí, de novo, não é só no jornalismo, é na vida. Aquela pessoa que você conta, olha, eu vou te contar uma coisa, é a pessoa que você conta pra todo mundo. Né? É uma questão, não é de jornalismo, é de vida. E aí, um pouco além de caráter, de personalidade, de coragem, de empatia, de respeito, né? Enfim. E no caso, às vezes acontece, quantas vezes uma fonte que é, se não fidedigna, que você confia a paca e você fala, isso pode acontecer. Você vai lá e não acontece. E não acontece não é porque deu errado o negócio, não, porque nunca aconteceu aquilo. Havia um interesse ou outro, ou a pessoa pegou uma orelhada e pegou de orelha. E você sabe dos mais brilhantes colegas que a gente tem, o Flávio Prado, de orelhada já pegou várias
não,
coisas.
Isso é verdade. Agora, a única
necessário, gratuito.
A única gentileza que eu peço é que o companheiro ausente.
Mas de novo.
Você esculhambado não dá.
Eu sei, Vanderlei. Eu sei que você tem todo o direito, razão e com a elegância que lhe é peculiar. Mas no caso específico, o Flávio nunca vai deixar de ouvir.
Isso é verdade. Não, isso é verdade.
Ele não está presente, mas ele está ouvindo.
Vai ouvir, esteja onde estiver. sem dúvida.
Que não é fantástico, exatamente.
É isso aí. Bom, ainda com relação ao Corinthians, a gente pode. Aquilo que foi colocado na pergunta com relação a dívidas que o Corinthians tem, são dívidas importantes.
Quase um bilhão.
É, não, né? O dirigente, todos, né? Só naquele citado junto à FIFA. O dirigente do Corinthians, responsável pela área, disse que é um assunto ainda que está pendente, não é um assunto definitivo, que segundo os advogados do clube, o clube tem grande chance de ganhar a causa. Isso é verdade. Enquanto não tiver uma definição, não é dívida. Está esperando a resposta. A gente, aquela brincadeira lá, está esperando. Pode ser uma decisão favorável. E aí já não vai ter que pagar. É ótimo. Você tira lá o valor que está... que deveria ser renovado, né? Que deveria ser preservado para o pagamento. Ô Kaique, ainda sobre o Corinthians, que você respira Corinthians, o que, nós temos lá de importante?
O Duílio completou, viu, Vanderlei, falando sobre o centroavante ainda, ele disse que o Corinthians está no mercado e não está esperando resposta
de
ninguém.
Quem poderia ser, hein?
Hoje pela manhã surgiu a informação
de que... Ele falou que não, agora não foi.
Ah, não necessariamente o Diego Costa, quer dizer, um outro nome, exato.
Ele falou que o Diego não, né? Ou ele falou...
Na verdade, pode ser um outro, né? Ah. Ele não confirmou nenhum dos três,
mas que será um grande atacante. Ele não confirmou nenhum dos três.
O Cavani a gente sabe que é muito difícil, mas o Diego Costa, digamos, ele não descartou, mas que pode ser um outro grande nome.
Também o Diego Costa tem a questão do desejo do jogador em retornar para a Espanha, né? Mas o Corinthians tem, de todas as propostas, a do Corinthians seria
assim,
a melhor.
Que poderia ser impactante, né?
Impactante.
Porque hoje ou, me vivo assim. Livre não tem ninguém, tá
não,
certo?
Não tem. E se também se tiver, eu não vou dizer pro Corinthians, vou dizer pro meu time, Palmeiras. Eu vou ligar pra Leila.
Esse programa de informação, você tem que falar agora.
Tem um compromisso com a verdade, com os fatos. Se tiver um 9 disponível, eu não vou indicar pro Corinthians, eu vou indicar pro meu time, pô.
E a expectativa fica também, né, Vanderlei, falando sobre dívidas e sobre os assuntos comentados pelo Duílio na coletiva sobre o acordo com a Caixa, né? Até agora a gente não sabe se a bilheteria de fato 100% está indo para o Corinthians, se o acordo com a Caixa foi assinado, se será assinado ainda esse ano, quando o Corinthians terá uma parte da receita com a Caixa. E para quem não sabe, esse acordo consiste em 2 anos o Corinthians não precisar pagar a dívida da Arena, 2 anos com a receita 100% para o cofre do clube e depois retoma o pagamento de forma normal.
Essa é uma dívida importante também, né? Devo, não nego, vou pagar.
E a dívida que o Mauro citou, a dívida que o Mauro citou, algo próximo a 1 bilhão, é sem contar, ainda, sem contar os valores da Arena.
Mas aí eu brinquei com o Vampeta sobre isso, o Vampeta falou assim: então, não tão contente com a nossa forma de pagamento? Brincou o Vampeta, claro.
O Vampeta.
Tem que chegar lá, pôr a Arena nas costas e levar a Arena embora. Então é muito engraçado, mas em algum momento, eu vou falar aquilo que eu disse já, ainda quando o presidente era o presidente anterior do Corinthians. Ainda não nasceu, eu acho, tomara esteja equivocado, ainda não nasceu o presidente do Corinthians que vai pagar o último boleto. Ainda não nasceu. Até aí, se a legislação permite, se os acordos permitem, se há uma concordância para quem tem que receber, não é uma crítica, só estou dizendo que pelo enrosco, eu acho que ainda não nasceu o presidente que vai pagar a dívida do Corinthians. É isso. Mais nada. E também porque todo mundo vê. Há quanto tempo vocês dão notícias aqui que está se arrastando? Teve acordo? Não teve acordo? Vai pagar como? Aí começa a pagar, não paga. É porque por alguma dificuldade tem que interromper o pagamento. Eu sei que não é fácil, mas é uma verdade.
Fora as dívidas que aparecem, né? Com ex-jogadores, técnicos, como ocorreu ali com o Jusilei, né? E tem outros tantos também que vão aparecendo.
Dificilmente os jogadores
que vêm. Pedro, abração pra você.
Valeu, forte abraço.
Eu sei que,
até amanhã.
Eu sei que o coração continua batendo forte e firme, como
com
sempre.
Certeza.
O nosso Mauro Betti. Mauro, um beijão pra você.
Você também, Vandeca, até daqui a pouco.
E o nosso queridíssimo Kaique Silva. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, pela audiência. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Fala, amigo.
Governadores.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
você. Conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
2:00 PM, esse é o Top of the Hour. Nós estamos contando com os nossos comentaristas, Diogo Schelp e Bruna Torlai. E eu queria até aproveitar a participação dos dois e pegar a fala do presidente Jair Bolsonaro. Hoje ele deu uma entrevista, eu vou pedir para colocar essa entrevista no ponto, mas no fundo ele fala que a Omicron pode sinalizar o fim da pandemia devido ao baixo índice de mortes. Bruna, você concorda com o presidente?
Olha, William, eu não diria que eu concordo com o presidente, mas na segunda-feira, o Dr. Roberto Zeballos deu uma entrevista ao Direto ao Conto aqui da Jovem Pan, foi extremamente esclarecedora, e os argumentos que esse médico que esteve na linha de frente ao longo da pandemia o tempo todo são bons argumentos, tá? Não sei se ele é a fonte do presidente, talvez seja, mas a minha fonte é ele, essa é uma das minhas fontes, é alguém que eu acompanho justamente porque esteve na linha de frente, então ele lida com a realidade no dia a dia. E ele está entre os imunologistas, tá? Isso é uma tendência, não é o único, há pessoas de outros países, entre os imunologistas que entende que a Omicron pode ter, inclusive, aquela função, né, de vacina natural, como se diz, né, aquela gripe que, apesar de ser fraca e que não gerar internações e mortes na voracidade com que a gente viu, com a variante amazonense, com a Delta, mesmo com a primeira, ela não gera isso, mas ela imuniza, né, e nesse sentido, por essa razão, a gente talvez esteja se aproximando do final da pandemia. É cedo para dizer, mas é uma hipótese. É importante a gente falar sobre essa hipótese simplesmente para poder verificá-la daqui a alguns meses, né? É claro que alguns governos permanecem preocupados. Por quê? Porque é uma hipótese, tá? É uma hipótese aí que a gente vai ter que observar. Mas, enfim, há indícios de que talvez estejamos caminhando para o fim da pandemia, segundo os imunologistas que entendem aí a Omicron como a variante que vai... todo mundo vai pegar, todo mundo vai ter e se imunizar contra todas as variantes possíveis aí da Covid.
Schelp, antes de passar a palavra para você, vamos ouvir o que o presidente falou.
O Omicron não tem matado ninguém. O que morreu aqui em Goiás não foi de Omicron, ou com Omicron. Na verdade, ele foi com Omicron, não foi de Omicron. Ele já tinha problemas seríssimos, em especial nos pulmões. Acabou falecendo. Agora, o Omicron, que já espalhou pelo mundo todo, como as próprias pessoas que entendem de verdade dizem, que ela tem uma capacidade de divulgar, de difundir muito grande, né? Mas de letalidade muito pequena. Dizem até que seria um vírus vacinal, né? Deveriam até, segundo algumas pessoas estudiosas e sérias e não vinculadas a farmacêuticas, né? Dizem que a Omicron é bem-vinda, que pode sim sinalizar o fim da pandemia. A imunidade de rebanho é uma realidade. A pessoa que se imuniza com o vírus, né, ele tá muito mais, tem muito mais anticorpos que aquela que se imuniza com vacina. E ele quer dizer daqui a pouco, se não fosse esse último lockdown aqui, ia ser uma desgraça aqui no meu estado e no Brasil. Essa não é a realidade, é uma questão que está politizada. Mas alguns governadores não têm coragem de discutir esse assunto. Fazem política perante a opinião pública apenas.
Diogo Schelp, nós estamos chegando no fim da pandemia com a chegada da Omicron?
Olha, William, é o seguinte, existe aí nesse ponto quase um consenso, tanto entre os especialistas, né, que de fato estudam a pandemia, e aqueles médicos que se apresentam como especialistas, mas que são, acima de tudo, antivacina e que são e que foram, desde o início dessa pandemia, os defensores da ideia, da tese da imunidade de rebanho, ou seja, de que todo mundo deveria se infectar se não era preciso fazer nenhum tipo de medida sanitária para evitar a contaminação do vírus e que, em algum momento, então todos ficariam imunes ao coronavírus. Isso a gente está vendo agora, também nessas declarações aí. O que acontece é que o vírus, a Omicron, pelo que indicam estudos de laboratório que conseguem isolar fatores como idade, vacinação, menos agressivo do que variantes anteriores. No entanto, ele é muito mais transmissível, né? Então, isso é um fator de preocupação, porque ao contrário do que o presidente disse, tem sim gente morrendo pela Omicron. A gente vê isso acontecendo na Alemanha, viu isso acontecendo também nos Estados Unidos, em proporção menor do que outras variantes, mas ainda assim estão acontecendo mortes. Então, não é uma situação em que se deva jogar tudo para o alto e abandonar as medidas, né, para não de restrição, né, não em medidas econômicas, isso